Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, em primeiro lugar, meu agradecimento ao senador Inácio Arruda, que me permitiu estar nesse momento fazendo essa fala. Senhora Presidenta, e aproveito, senhor Presidente que está assumindo, senador Mozarildo, quem tem lido jornais nesses últimos dias, a partir do Brasil, com olhos de brasileiros, deve estar muito surpreso, senador Mozarildo. Mas eu não falo surpreso pelas questões de corrupção, pelas questões locais. Surpreso por algumas manifestações de estrangeiros. Primeiro, a manifestação daquele que é considerado o homem mais rico do mundo no momento, que chama-se Warren Buffett. Esse senhor Buffett, que é o homem mais rico do mundo nesse momento, fez um artigo no jornal New York Times reclamando, senador Paim, porque o presidente Obama não está cobrando nada dos ricos. Ele se perguntava, fala-se em sacrifício para sair da crise. E ele dizia, eu conversei com cada um dos meus amigos mega ricos, a maneira como ele exprime, e todos disseram que não estão dando nenhuma contribuição para sair da crise. Eles disseram que a proposta de mudança tarifária fiscal, que prevê aumento de impostos para cobrir o rombo das dívidas, não toca nos muito ricos. A surpresa é que ele esteja reclamando porque a nação não pede a ele uma contribuição. Ontem, ou antes de ontem, mais uma vez, o brasileiro que lê os jornais toma uma surpresa. 16 super ricos franceses fizeram um documento se perguntando por que eles não pagavam mais impostos se a França está numa situação tão crítica. Brasileiro que lê isso deve achar que é outro planeta. Mas uns 3 ou 4 anos atrás eu lembro que o pai de Bill Gates, na época Bill Gates era mais rico do que Warren Buffett, o pai do Bill Gates reclamava porque o presidente Bush estava querendo eliminar os impostos sobre a transmissão de propriedade. E ele dizia, se o governo acaba com esse imposto de transmissão de propriedade, nós, os ricos, não vamos dar essas imensas contribuições graças às quais foram feitas as universidades americanas. Quase todas elas, fruto de doações dos ricos, em vez de pagarem os impostos, que aqui no Brasil não existe. Ele defendendo. Qualquer brasileiro que lê os jornais e que toma conhecimento de um artigo desse, de Warren Buffett, do manifesto de 16 franceses super ricos, da posição do velho Bill Gates, pai dele, deve ficar surpreso. Agora, essa surpresa deve aumentar quando a gente olha um pouquinho a história, e o senador Paim aqui presente é parte dela. Quando a gente lembra que em 1989, Plínio de Arruda Sampaio apresentou um projeto de lei para taxar as grandes fortunas. Arquivado. Quando a gente percebe que, pouco um ano depois, em 89, Fernando Henrique Cardoso apresenta um projeto de taxação das grandes fortunas. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Orçamento e foi arquivado em 2010. E aí a gente lembra que em 2008, o senador Paim, aqui presente, apresentou o PLS 128, que propunha uma coisa simples. As rendas acima de 10 milhões de reais, senador Paim, se eu não estou enganado, deveriam pagar uma tarifa especial. E isso foi também arquivado. Aí a gente analisa os argumentos. Não pode ser só egoísmo, tem argumentos. Dois argumentos. Um argumento é que é muito difícil fazer a arrecadação desse dinheiro. O outro argumento é que isso levaria a uma fuga de capital. Senador Paim, se essas forem as razões, estão nos ofendendo aos brasileiros. Estão ofendendo os ricos por falta de patriotismo. e os técnicos da Receita Federal por incompetência. Porque se o problema é falta de como arrecadar, caramba, os nossos técnicos da Receita estão entre os mais competentes do mundo inteiro. São os melhores quadros do Brasil que estão na Receita Federal. Eles não encontram uma maneira de fazer isso? A gente consegue contar em 2 horas 110 milhões de votos. A gente não consegue ter um sistema fiscal eficiente. E se o problema é fuga de capital, estão dizendo, os franceses, os americanos e os outros são patriotas. Os ricos brasileiros são impatriotas, antipatriotas. Eu prefiro não aceitar nenhuma dessas definições. Nenhum desses dois argumentos. Por isso, eu aproveito aqui, considerando que existem esses argumentos contrários, e como eu não tenho aqui os argumentos para me contrapor e dizer como é fácil cobrar os impostos, também não tenho como dizer que os nossos super ricos são patriotas. Eu posso até desconfiar que é falso dizer que eles são antipatriotas, mas dizer que eu garanto que são patriotas, eu não tenho como. Então, senhor presidente Mazzarello, por que a gente não cria um grupo aqui? E eu vou propor na Comissão de Economia, para estudar essa possibilidade. Vamos chamar aqui os técnicos da Receita para eles dizerem por que é tão complicado isso. Vamos chamar aqui representantes das classes produtoras e dos super ricos brasileiros para dizer por que eles levariam o dinheiro dele para o exterior, em vez de deixar aqui. E aí eu quero dizer que, entre esses que estão assinando por aí afora, eu faço uma questão diretamente aos bancos, senador Paim. Nós temos hoje uma dívida de 2,2 trilhões de reais. Se a gente tem um imposto de 5%, são 100 bilhões por ano. Eu não quero que abram mão. Apenas diga, vamos adiar por 10 anos o pagamento, vamos trocar os títulos, desde que esses 10% sejam usados no processo de transformação da economia brasileira por meio da educação, da ciência, da tecnologia. Vamos transformar esse país em uma economia do conhecimento, investindo na inovação, desde a educação das nossas crianças. Será que não tem patriotismo para isso? E será que não tem competência técnica para isso, senador Paim? Argumentos que usaram para recusar o seu projeto? Agora, podem dizer, mas esses 2,2 trilhões representam a dívida de todo mundo. Gente que tem dívida porque tem a receber da Previdência, gente que tem dívida porque comprou títulos da dívida pública. Pois bem, ficaria difícil negociar com todos, mas 600 bilhões desses 2,2 trilhões estão na mão de bancos. Pode reunir numa mesa. 600 bilhões de dívida, a gente pode reunir os credores em uma mesa e discutir com eles, negociar com eles, acertar com eles. Vamos buscar uma forma de transformar essa dívida em algo positivo, sem pedir perdão da dívida, apenas pedir um alongamento no pagamento da dívida. Por que a gente não consegue fazer pelo menos o estudo disso? Aí é que eu entro dizendo, eu não acredito que não consigamos fazer um estudo sobre isso. Até acredito que o antipatriotismo não deixará que isso aconteça. Até acredito que a incompetência da Receita, como dizem por aí, eu não digo, como também não digo que são antipatriotas, mas se argumento no antipatriotismo e se argumento na incompetência, muito bem, não vamos conseguir. Mas estudemos, trabalhemos essa alternativa. Documento que eu entreguei à presidenta Dilma, que faria a revolução total na educação brasileira, faz 2 meses, esse documento, que federalizaria todas as escolas do Brasil em horário integral, que pagaria R$ 9.000, senador Mazzarello, aos professores. 9 mil. Agora exigindo dedicação exclusiva, avaliação anual e um conceito de estabilidade que não fosse impune para aqueles que não trabalham. Tudo isso custaria 60 bilhões a mais do que se gasta hoje. É muito pouco comparado com esse dinheiro que está aqui. É muito. Eu pedi esse tempo, senador Mazzarello, para dizer que lá fora os ricos e super ricos estão percebendo que para salvar o mundo dessa crise e até salvar as fortunas deles, eles precisam descobrir que são parte de uma grande família que é o país de cada um deles. De uma grande família que é a humanidade inteira. E por inteligência, não vou nem dizer por abnegação, eles estão se propondo a dar uma contribuição. Aqui eu não vi nenhum fazer isso. Então eu venho aqui sugerir que nós tomemos a iniciativa, senador Álvaro, de estudarmos. E quem sabe de conversar com eles, com os banqueiros, com os grandes empresários, com os donos das grandes fortunas, na linha do que Fernando Henrique Cardoso propôs em 1989. E tentemos fazer com que o Brasil não argumente como a gente argumenta, que tem dinheiro para a Copa, tem dinheiro para a Olimpíadas, tem dinheiro para trem-bala, tem dinheiro para ponte, para estrada, para porto, e não tem dinheiro para educação e para saúde. O dinheiro existe. O que precisamos é resolver a equação de como fazer eles saírem das mãos onde estão para chegarem nos braços dos que precisam. Isso é possível. Isso é preciso. E essa casa tem a obrigação de dar o seu recado, até que um dia tenhamos aqui pessoas ricas e super ricas, como Warren Buffett, como Bill Gates, como os 16 da França. Eu espero que não deixemos passar a oportunidade. A crise é para ser enfrentada, e o enfrentamento tem que ser por aqueles que têm patriotismo e competência. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.